partes. A gente vai falar sobre a disparada da carne bovina. E quais são as causas disso, né? As vendas, exportações para a China, está entre os temas. Fato é que tanto em outubro quanto em novembro vai ser lembrado aí por muitos anos pela pecuária nacional, porque o período foi marcado por preços recordes reais do boi gordo e da carne no atacado. No caso da arroba do boi no estado de São Paulo, novembro pode ter registrado as duas mais intensas altas diárias do indicador do boi gordo, Esalq B3, e pelo expressivo avanço mensal também. Segundo os pesquisadores do CEPEA, esse cenário é resultado, então, das aquecidas demandas externa e interna e da baixa oferta de animais prontos para abate. Mas a gente vai entrar aí nos detalhes dessa análise, não é? Nós vamos conversar com o Tiago Bernardino de Carvalho. Ele é pesquisador do CEPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Esalq, a Escola de Agricultura Luiz Queiroz, USP Piracicaba. Oi, Tiago, bom dia, como vai?
Bom dia, tudo bem, e vocês?
Muito obrigado por atender ao nosso pedido, conversar com a gente, para a gente entender o que está acontecendo. Então, essas informações, inclusive, são de vocês aí, que acompanham estudiosos, pesquisadores desta área. E a pecuária nacional está vivendo um momento especial, né? É o que dá para entender. E parece que a elevação do preço da carne não é um fato passageiro, é isso?
É mais ou menos isso daí. A gente vai entender um pouquinho esse movimento. Uhum. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer essa possibilidade, né, de poder esmiuçar um pouquinho o que vem acontecendo nesse setor, principalmente para os ouvintes da Rádio USP. Tá muito bom a gente poder transferir essas informações e conhecimento. Bom, a grande questão do que o que aconteceu com o mercado e o que vem acontecendo, né, é uma junção de alguns fatores, como você bem mencionou na introdução. A gente sempre tem que lembrar que o mercado é formado por oferta e demanda. Tá? Então, realmente, a China, ela foi uma protagonista desse movimento. Tá? Ela veio, principalmente nos últimos anos, ela vem desde 2017 comprando consistentemente carne nossa, e no mês de outubro, especificamente, ela comprou um volume mais grande de carne. Tá? Então, isso ajudou muito. Só que eu tenho os coadjuvantes, né? A gente tem que sempre lembrar que eu tenho uma demanda interna, já que de 70% a 80% da nossa carne produzida fica no mercado doméstico, então o formador de preço é o mercado doméstico, muitas vezes, uhum. Tá? Então eu tenho a economia, por mais que ela esteja recuperando lentamente, já vem recuperando passos lentos, mas o desemprego deu uma caída, a renda mais estável, com tendência de melhora, e o final do ano, tradicionalmente, atacado, compra bastante carne para fazer os estoques, com fraternizações, Natal, Ano Novo, isso é natural.
Sim, claro.
E, por outro lado, tem uma oferta, tá? Tradicionalmente, segundo semestre, a gente fala da entre-safra de boi, porque eu diminuo chuva, não tenho chuva, eu tenho menos pasto, então eu preciso tratar o meu animal com uma ração. Geralmente é mais milho, em sua maioria, e ele estava caro, tá? Muito por causa da peste suína africana também na China, que demandou suínos, frango, até mesmo carne bovina a mais esse ano. Então o milho valorizou. Muitos pecuaristas, vendo o preço não melhorar no longo prazo, não fecharam o gado e não trataram esse gado. Então, a gente tem uma soma de oferta restrita com uma demanda mais firme, principalmente da China. Então, foi esse movimento que aconteceu. Então, o brasileiro, né, a gente, como consumidor, se assustou um pouco, uhum. Tá, nessa transformação que houve no mercado. Eu venho de uma oferta restrita, tradicionalmente segundo semestre, mas uma demanda mais firme, principalmente chinesa, nesse final de ano aqui, e deixando o nosso bolso salgado para consumir carne a partir de então. Você mencionou bem a questão, e aí ela continua, muito vai depender da nossa capacidade de aumentar a produção. A gente vai ter que aumentar a produção, aumentar a produtividade, de novo, oferta e demanda, porque pelo lado da demanda, eu tenho um consumidor já escolhendo a carne, e já falou, opa, eu saio do consumo de proteína, carne bovina. Então, realmente, vai ser esse ponto de equilíbrio. O consumidor vai ter um papel muito importante nessa questão das altas do preço nos próximos meses. Agora, no curto prazo, realmente, em termos de oferta, eu vou ter precisar levar um tempo, porque a oferta veio restrita e pode ser que apareça o gado já no começo do ano, principalmente da safra. Então, realmente, é uma junção desses fatores.
Agora, o problema é que, me corrija se eu não estiver certa, o cidadão tenta mudar ali, deixa a carne de boi, vai procurar por frango, porco e ovos. Aí sobe o preço desses produtos também, porque aí tem esse efeito, não tem?
Tem esse efeito, tem um efeito cascata, né? Um efeito que vai repassar também a alta para os outros preços. A carne que o brasileiro mais gosta é a carne bovina, mas a carne mais barata é a carne de frango, com ovo, assim por diante. É. Então, realmente, o produtor, o consumidor, ele escolhe. Eu vou para o frango, eu vou para a carne suína. E, tradicionalmente e historicamente, o preço também se eleva. Então, realmente, para o bolso do consumidor, ele sentiu, seja carne bovina, suína, frango e até mesmo ovos. Então, realmente, é um ajuste que está passando toda a cadeia de proteína animal no Brasil.
Agora, você diz que o consumidor vai regular um pouco esse mercado, mas até um certo ponto, né, Thiago? Porque também ele não tem outra alternativa, né? Porque, de toda forma, os preços já estão elevados, já estão mais elevados por esses fatores, né? Quer dizer, ele controla até um certo ponto, né? E aí, o que ele faz?
A sua análise é perfeita. Como eu falei, no curto prazo, não tem para onde a gente escapar. Uhum. Realmente, a gente tem uma elevação no custo da alimentação, principalmente voltado para a proteína. No primeiro momento, ele sai da carne vermelha, carne de boi, vai para o frango, vai para o suíno e, tradicionalmente, maior demanda, sobe o preço. Essa é a questão. Então, no curto prazo, realmente, eu tenho um ajuste nessa demanda. A oferta, no médio e longo prazo, é quem vai nos dizer. A grande questão desse ponto que a gente começa a observar no atacado é que o consumidor saindo da carne bovina, eu começo a sobrar estoques, tanto no varejo como dentro do frigorífico. E a gente já começa a ver reflexos disso no preço ao produtor no campo, que cai um pouco. Então, esse movimento ocorre. O ajuste, sim, que vai precisar ocorrer, tá? Mas, no geral, a gente tem realmente o consumidor, ele tendo um papel fundamental na questão do... Sim. Eu saí da compra da carne vermelha e
correr para outros
comprar uma
produtos.
Carne de frango suíno. Tá?
Agora vamos lá. Vamos tentar falar o seguinte. Vamos falar um pouco então da produção, porque vamos ter que lidar com essa realidade em relação ao preço e aos estoques também. Isso que a gente quer saber. Pode ter ou tem algum risco de desabastecimento? Enfim, porque a gente... Claro, eu não estou falando só até o final do ano, né? Vamos fazer uma projeção para os próximos meses. Como é que você vê que os produtores vão lidar com essa questão?
A gente tem um rebanho muito grande no Brasil, um dos maiores rebanhos do mundo. Estou falando algo em torno de 200 milhões de cabeças. Se a gente só a título de comparação, o rebanho nos Estados Unidos é de 90 milhões de cabeças. E eles são os maiores produtores de carne do mundo. Então a gente tem quase como duas vezes e meia a mais do que os Estados Unidos. Qual que é a diferença de lá para cá? Eles produzem muita carne. O boi dele produz mais carne que o boi nosso, seja pelo sistema de produção, então, que seja, a tecnologia usada. Agora, a gente tem espaço, sim, tá, para aumentar. Agora, no curto prazo, como eu disse, isso é mais difícil. Você tem um ciclo de produção, ele é mais lento. Então, a gente abateu mais fêmeas e o que a gente já vinha, tá, já estava ocorrendo no campo brasileiro. Uma questão de redução de oferta e tendências de preço alto do bezerro, do boi magro. Isso já vinha ocorrendo já em agosto, setembro desse ano, finalizando para os próximos dois anos uma alta maior. Então, realmente, a oferta nesse meio tempo não é que vai ocorrer um desabastecimento, mas vai ajustar. Realmente, a pecuária mudou o patamar, seja no patamar do preço da carne, como no patamar do preço dentro da fazenda. Vai ter esse ajuste.
O que eu quis dizer é talvez não chegar ao desabastecimento, mas como tem um aumento para venda fora do país, e está mais interessante isso, né? Nesse sentido, então você tem uma redução do estoque interno. É isso que eu quero saber. Relação,
perfeito.
O que é exportado com o estoque interno, esse tipo de pressão.
Sim, você vai ter uma pressão. Até pelo você falou bem, a gente está saindo mais para o mercado. A gente está negociando mais firmemente com a China, mais firmemente com os países árabes. A ministra vem trabalhando muito a venda da carne, tentando abrir até mais Estados Unidos, etc. Então, realmente, o estoque nosso realmente fica pressionado. Então, no curto prazo, a gente realmente tem um estoque pressionado de produção que vai refletir, sim, em preços firmes para os próximos períodos. Isso, sim. O produtor, o consumidor, nós, né, como sociedade, a gente vai ter que acostumar nesse curto prazo, nesse um ano aqui, a trabalhar com preços firmes da pecuária.
Ah, então você imagina, você faz uma projeção para pelo menos mais um ano, é isso?
Para a gente fazer um ajuste dentro da produção, principalmente, porque daí eu tenho outro lado, eu tenho uma carne suína que também está exportando muito, está com problema de produção, baixa oferta, devido à China, devido à redução de produção em 2008, e vai sustentar ao longo desse ano. É um ciclo mais longo. Então, a gente tem preços firmes ao longo aí dos próximos meses, próximo ano, sim.
Compreendo. Bom, o Brasil é o segundo maior produtor de carne bovina, o principal exportador mundial?
É o principal exportador mundial, é o de segundo a terceiro maior produtor de carne mesmo, bovina. Vai rivalizando com alguns países. Agora, eu costumo dizer que o Brasil está para a carne bovina, assim como o Oriente Médio está para o petróleo, né? A gente tem uma extensão de área muito grande, temos os mais baixos custos de produção, muito devido ao pasto. Então, a condição, o campo é muito favorável para a gente aumentar essa produtividade. E é o que o setor vem pedindo, né? A gente precisa levar essa régua. Então, o Brasil tem um papel muito importante em relação ao mundo na produção de carne bovina.
Claro. Tem a Austrália e tem os Estados Unidos que estão travando essa guerra comercial também com a China. A Austrália teve problemas com seca, né?
Sim, teve problema de seca. Esse ano especificamente teve muita chuva lá, mas tradicionalmente é muito seco lá. É. E eles já exportam mais de 80% da produção. Né? Então, é o contrário do Brasil. A gente exporta 20, 25%. Lá é o totalmente contrário. Então, não tem muito para onde escapar também.
É.
Tem a Argentina, própria Argentina, Uruguai, Paraguai, mas tem um limite geográfico entre eles, né? Na Europa tem um custo alto de produção. E os Estados Unidos realmente é o grande competidor nosso. Então, a
mas
gente
estão
realmente
travando essa guerra comercial com a China. E
perfeito.
Aí?
Já abriu um pouquinho para o frango. A grande questão é qual que é o limite dessa guerra, né? Porque uma hora vão sentar e vão buscar negociar. Dito por chineses, né, que vaso quebrado é difícil consertar, a relação está bem arranhada, mas a grande questão é que a gente está falando de um comércio global. Tem produtores lá também, seja de milho, de bois, suínos de frango, que tem, eles precisam de rentabilidade, eles precisam também estar nesse mercado. Então, realmente, a gente tem que buscar Brasil ser bem eficiente, ter sanidade, o acordo comercial e trabalhar a imagem do produto. E é isso que o Ministério vem trabalhando e vem fazendo.
É, o que você está dizendo é que pode ser, por um lado, uma grande oportunidade, já vem sendo uma boa oportunidade para o Brasil ampliar as suas exportações, ampliar o seu mercado, e mas tem essa contrapartida interna também, tem esse impacto, essa pressão para o estoque interno, né?
Sempre foi falado do dragão chinês, né? Quando ele está adormecido, quando ele acordar, para esse mercado de proteína, o chinês come 5 kg de carne bovina ao ano, na média per capita brasileira, algo em torno de 35, 40. Então, realmente, a hora que ele entrasse no mercado, a gente ia sofrer bastante, porque realmente eles iam, seja o Brasil, Estados Unidos, Argentina, eles iam buscar carne no mundo todo. Então, realmente, isso, pela aproximação dessa guerra comercial, China e Estados Unidos, e a aproximação do Brasil do mercado de bovina, isso a gente está começando a sentir. Né? Que realmente, eu tenho um mercado grande que vai me trazer divisa, vai me gerar emprego, renda, etc., mas também que vai me deixar a carne no mercado interno mais salgada. Eu gosto de olhar para frente sabendo que a gente pode ter, assim, pode ter não, nós temos condições de aumentar a produtividade e ainda ofertar a carne tanto para fora como aqui para dentro a um preço mais justo.
Quem é o maior comprador da carne brasileira?
Esse ano assumiu o primeiro lugar a China.
A China.
Até então, os dois últimos, três últimos anos era Hong Kong. Ô, Thiago, eles compram separadamente, por mais que sejam o mesmo, né? Estamos falando do mesmo país, Hong Kong compra separadamente da China. A China esse ano se torna o maior comprador de carne bovina, carne de frango e carne suína do Brasil.
Tá aí, portanto, só para a gente ter uma ideia, em setembro e outubro as exportações para a China aumentaram 110%, para a Rússia 694%.
Bastante, né?
Que coisa, Emirados Árabes 175%.
É que a gente tem que sempre lembrar que a Rússia foi um grande comprador nosso. Depois dos Estados Unidos, lá pelos anos de 2004 a 2008, a Rússia teve um papel muito forte. E ela reduziu um pouquinho, porque realmente é questão de negociação, comprar e vender produto. Ela reduziu e voltou firme, principalmente depois, no final de 2018 para cá. Por isso que tem esse volume mais de 600%.
Bom, esses dados são da Abrafrigo. Para encerrar, carne mais cara por aqui no Brasil e vamos ter que buscar opções. É isso para a gente concluir, Thiago?
É isso. Só para a gente terminar, realmente o consumidor brasileiro ele vai sentir um pouquinho isso no curto prazo. Realmente vai ficar salgado o nosso churrasco. Tá? Mas a gente tem que lembrar que no médio e longo prazo isso vai gerar, abrindo o mercado, vai gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar mais divisa para o Brasil. Então, médio e longo prazo, a expectativa é boa, de crescimento da renda, crescimento do emprego dentro desse setor. Aí, melhorando a produtividade, a gente vai ter um preço mais ajustado para todo mundo. Mas, no curto prazo, a gente vai ter que se adaptar, buscar produtos substitutos e comprar uma carne de qualidade, né? Já que eu vou gastar o dinheiro, eu vou ir de qualidade.
Eu conversei com o Thiago Bernardino de Carvalho, pesquisador do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CEPEA, da Esalq USP, em Piracicaba. Muito obrigada, Thiago.
Obrigado vocês. É sempre um prazer falar com a Rádio USP. A gente está à disposição sempre que precisar. Um grande abraço.